Olá, companheiras, olá, companheiros, e saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é domingo, dia 9 de julho. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. O episódio de hoje está saindo no domingo, porque no sábado, dia 8, ocorreu reunião do Diretório Nacional do PT e a edição de hoje é dedicada a falar sobre ela. Nós também falamos sobre a morte, a grande perda do grande artista José Celso Martinez Correia. E quem fala é a companheira Tônia Fardim, que compõe o Coletivo Nacional de Cultura do PT. E pessoal, a gente começa a edição de hoje do nosso podcast falando da imensa perda para o Brasil, para o teatro, para a dramaturgia, para a cultura brasileira e mundial, em razão do falecimento de José Celso Martinez Correia, José Celso. Ele foi um grande diretor, ator, dramaturgo, enfim, uma figura extraordinária da cultura brasileira. Faleceu aos 86 anos, na quinta-feira, dia 6. Para falar um pouquinho sobre o José Celso, a gente convidou a companheira Sônia Fardim, que atualmente compõe o Coletivo Nacional de Cultura do PT.
Olá, companheiras e companheiros. Hoje o Brasil se despede de José Celso Martinez Correa, um artista do campo do teatro, do cinema, das artes cênicas, que se dedicou profundamente a transformar a sociedade. O seu teatro, a sua forma de atuar, desde o princípio, esteve comprometida com a realidade brasileira, incidir sobre essa realidade e provocar mudanças. Um provocador sempre foi essa atitude de José Celso, mas um provocador que esteve comprometido com a sua realidade concreta. A criação do Teatro Oficina em 1958 e a continuidade desse espaço, dessa comunidade teatral criada por José Celso e outros parceiros, é um dos exemplos da história brasileira de como a arte ela tem um compromisso com o seu território físico, o lugar onde ela habita, no seu entorno, a sua vizinhança, a sua comunidade, e como isso pode refletir e amplificar o debate político para o Brasil e para o mundo. A história do Teatro Oficina se funde com a própria história do José Celso, desde as primeiras peças que sempre debateram a atuação da burguesia brasileira, a formação de um ambiente fascista no Brasil e as possibilidades criativas e necessárias de lutar contra isso, sempre estiveram na programação do Teatro Oficina. São temas que foram preocupações e atuações de José Celso. Atuação no sentido da atuação teatral e da atuação política. Por isso, José Celso foi exilado, resistiu à ditadura, voltou para o Brasil e continuou atuando. José Celso lutou contra o patriarcado, contra a ditadura, contra o capital imobiliário, e contra o conservadorismo, contra o fascismo e contra a babaquice e a mesmice na política, na arte e na vida. A grande batalha que José Celso travou nos últimos anos foi contra o capital imobiliário na cidade de São Paulo. A sua luta por criar um parque, por ampliar a relação daquele espaço teatral com a cidade é uma preocupação com o que é a ação do poder do capital imobiliário sobre a vida, a história e a trajetória da cena cultural que transcende o espaço teatral. A cena cultural que atravessa a paisagem, a rua, a praça na frente e que se reflete naquilo que o palco deve debater e levar para a sociedade pensar e refletir. Esse é o legado dos José Celso. Por isso que o José Celso, o artista, não morre, ele fica. Também porque ele construiu uma comunidade, junto com muitos outros artistas e profissionais e trabalhadores da cultura, criou uma comunidade pulsante enraizada no centro da maior cidade da América Latina e que, sem dúvida, não morre. Esse gestelso artista fica e fica com a gente para continuar debatendo e, principalmente, trazendo a sua vocação primeira, que é ser um provocador, provocar a refletir e provocar, principalmente, a transformação. Zé Celso fisicamente foi embora, mas seu legado permanece e o artista não morre, o artista continua. Zé Celso sempre presente.
Valeu, Sônia. Obrigado, companheira, pela fala e pela homenagem na edição de hoje ao grande Zé Celso Martinez. Pessoal, a edição de hoje aqui do podcast está saindo nesse domingo, dia 9 de julho, porque no sábado, dia 8, ocorreu reunião do Diretório Nacional do PT. E nós preferimos fazer a edição a posteriori, ou seja, só depois da reunião, para poder falar um pouquinho das decisões desta reunião. Pois bem, a reunião começou às 9h45 da manhã, estava marcada para as 9h30, e terminou mais ou menos às 2h45 da tarde. Ela tinha a seguinte pauta. Item 1, balanço dos 6 meses de governo Lula. Item 2, orientações para plenárias e os PEDEX municipais, os PEDs extraordinários. Item 3, informes sobre finanças e tabela de contribuição. E item 4, informes gerais. Sobre o primeiro item da pauta, balanço dos 6 meses do governo Lula, foram apresentados 8 textos para discussão. Um texto do Diálogo e Ação Petista, um texto apresentado em conjunto pela Democracia Socialista e Militância Socialista, um texto apresentado em conjunto pelo Movimento PT e Tribo, um texto apresentado pela Articulação de Esquerda, outro pela CNB, outro pela Avante, outro pela Resistência Socialista. Esses 7 textos que eu mencionei agora estão disponíveis em um único arquivo no site página13.org.br. Lá também tem o link para um 8º texto que foi enviado fora do prazo pela tendência Socialismo em Construção, que também teve a oportunidade de falar e apresentar o seu texto. Cada um desses textos foi defendido ou apresentado por representantes de cada uma das tendências mencionadas. A gente vai ouvir agora a fala do companheiro Walter Pomar, que foi responsável por apresentar o texto da tendência petista Articulação de Esquerda.
Olá a todos. Eu tinha preparado outra fala, mas devido ao entusiasmo do orador que me antecedeu, eu quero começar lendo um trecho do texto que nós apresentamos. Abre aspas. Embora haja muito o que comemorar, é muito mais o que resta por fazer. Sabemos também que não basta administrar bem. Fizemos grandes realizações administrativas entre 2003 e 2016, mas isso não impediu o golpe, não impediu a vitória do cavernícola e não impediu quase 7 anos de destruição. A luta política se decide na luta política. Também por isso, o Diretório Nacional recomenda ao conjunto da militância petista, a começar pelos dirigentes, combinar de maneira adequada a necessária propaganda positiva das nossas realizações com a crítica e autocrítica dos nossos erros, a análise detalhada dos grandes desafios que temos pela frente, um trabalho intenso de conscientização, a permanente organização e mobilização do povo, bem como a elaboração das táticas e da estratégia adequadas ao atual período histórico. E o nosso texto ainda vai falar o seguinte: nesse sentido, mais do que comemorar os êxitos parciais obtidos até agora, o esforço principal do Diretório Nacional do PT deve ser apontar como vencer as batalhas presentes e futuras, entre as quais a mudança da política do Banco Central, as Forças Armadas comprometidas com a defesa da soberania nacional, o respeito do Congresso às prerrogativas constitucionais do Executivo, o início de um novo ciclo de desenvolvimento do Brasil, tudo isso combinado e a serviço de melhorar rápida e profundamente a qualidade de vida da maioria do nosso povo. No espírito do que eu acabei de ler, eu queria comentar trechos de uma das teses, a tese que vai ser apresentada a seguir, com o intuito de contribuir no debate, porque nós sabemos o que vai ser votado e aprovado aqui e no final acaba sobrando pouco tempo para que o debate seja feito. O texto dos companheiros da CND diz que estamos no rumo certo, de fato. Mas eu queria fazer uma pergunta a todo esse diretório. Nós estamos na velocidade necessária e estamos fazendo as mudanças na profundidade necessária? Isso está ligado ao fato de que, como diz o texto da CND, a ênfase do nosso governo tem sido a união e reconstrução e o enfrentamento ao fascismo. O problema é que o fascismo se alimenta da miséria causada pelo neoliberalismo. Aliás, o que está acontecendo na França mostra que a maior contribuição à Marine Le Pen vem das políticas do Macron. Se a gente não enfrentar o neoliberalismo, nós não vamos ter êxito na derrota do que a gente chama de extrema-direita, na derrota do neofascismo. Neste sentido, o nosso partido deveria e continua devendo fazer um debate sobre a concepção que vigorou no famoso novo marco fiscal. Ela aceita a tese de que o nosso centro é conter os gastos. E, em segundo lugar, o que foi aprovado, pessoal, sem que esse diretório tivesse tido oportunidade como diretório de debater, é uma política que limita historicamente o crescimento do Estado e deixa o desenvolvimento nas mãos ou do investimento estrangeiro ou do investimento privado, que não são, a história toda do nosso país já mostrou, não são suficientes para gerar o desenvolvimento que o nosso país precisa se a gente quiser desenvolvimento com igualdade. Nesse sentido, o tema do Banco Central não pode se limitar, como está no documento, a uma denúncia. Nós temos que apoiar uma proposta que, aliás, a presidenta do partido já fez circular no grupo de zap do Diretório Nacional. Nós temos que articular as medidas que constitucionalmente, legalmente permitem afastar o presidente do Banco Central e não adotar uma política de, olha, agora que tem um novo marco fiscal, por favor, abaixem aí a taxa de juros. É preciso tirá-lo, existem meios para isso. O Comitê Monetário Nacional, o Conselho Monetário Nacional, tem como fazê-lo dar início ao processo. E não basta só trocar o presidente do Banco Central. É preciso uma política global de enfrentamento ao capital financeiro. E, desse ponto de vista, a reforma tributária que foi aprovada não corresponde às comemorações que vêm sendo feitas. Como o próprio documento, aliás, eu registro que o parágrafo do documento da CND sobre o tema da reforma tributária, não sei quem o escreveu, mas está fantástico, porque no fundo é uma crítica ao que foi aprovado, porque diz claramente que a tributação da renda e do patrimônio passam longe do que foi feito, e é óbvio que passam longe, essa reforma não teve início conosco, embora alguns a comemorem como se nossa fosse. O tema da industrialização, reindustrialização, neoindustrialização do país, vem nesse contexto. Notem que de onde vão vir os recursos para o salto de qualidade que a gente precisa? E, além disso, notem que, salvo engano da minha parte, no documento que os companheiros e companheiras da CND apresentam, não existe a palavra agronegócio, quando, na verdade, ela é o grande obstáculo à reindustrialização, neoindustrialização, ou como se queira. É preciso enfrentar a ditadura do capital financeiro e do agronegócio. Nós temos que apontar por que caminhos nós vamos fazer essa política. Senão, o PAC 2 pode nos colocar no máximo aonde o PAC inicial, original, nos deixou, que nós sabemos hoje, olhando para trás, que foi insuficiente. E outro obstáculo, que na minha opinião é subestimado no texto, embora não seja subestimado evidentemente nos fatos, é o papel do Congresso Nacional. É preciso dizer, o nosso documento, a nossa resolução, tem que dizer de maneira explícita que nós precisamos derrotar o controle que a direita e a extrema-direita, leia-se no fundamental, o Centrão, tem sobre o Congresso Nacional. E veja, não se trata apenas, como o texto faz, de comemorar vitórias. Nós sofremos derrotas e as vitórias que nós tivemos foram naqueles casos em que o lado de lá tem pontos de acordo com o que nós defendemos. É o caso do novo marco fiscal, é o caso da reforma tributária. Aqueles pontos em que nós defendemos mudanças contra eles, contra a extrema-direita e o neoliberalismo, nós fomos derrotados. E eu preciso dizer isso explicitamente, porque senão não faz sentido o chamamento a buscar ampliar as bases políticas no parlamento, mas fazendo isso junto com o movimento de massa. O movimento de massas é para enfrentar, a participação popular é para enfrentar essa maioria congressual. Isso tem que ser explicitado, não pode ficar nas entrelinhas, até porque é estranho. O país inteiro sabe e o nosso documento não vai falar nada sobre isso, é fundamental que fale, né? E ainda a esse respeito, é preciso que incluir na nossa resolução não apenas a necessidade do partido se formar e se mobilizar, mas é preciso colocar na pauta 2024, 2026 e as lutas sociais. Sei que há pessoas que temem que a mobilização social possa se voltar contra nós, mas essa não é a posição do nosso partido. A posição do nosso partido é precisa ter luta social. E se nós não contribuirmos para a CUT, para o MST, que precisam inclusive ser citados explicitamente no nosso documento, nós não vamos ter êxito sozinhos como partido e sozinhos no terreno institucional para fazer a mobilização que o Brasil necessita. E não se trata também, como às vezes parece ser, um problema de comunicação, né? Existe um problema de linha política. E aí eu, de novo, chamo a atenção para um parágrafo do texto que será apresentado a seguir, que é, o texto cita, no final, de maneira muito suave, o problema do golpe do 8 de janeiro, e eu acho que isso tem que ter uma centralidade, um destaque muito maior, pessoal. Não se trata apenas de punir severamente os golpistas. Nós temos que dizer aquilo que me parece o ministro Flávio Dino disse, escancarou um dia desses. Veja, a cúpula das Forças Armadas participou de grande parte do que ocorreu de golpista nesse país, inclusive no 8 de janeiro. E poucos passos perto do que precisa ser feito foram dados até agora para alterar essa situação. E, por fim, eu destaco o tema internacional, que o texto cita, sem fazer referência ao tema, salvo engano meu, da integração. E, como disse a presidenta do partido um pouco antes, nós vamos destacar o tema do Foro de São Paulo. Havia muitos setores na esquerda brasileira que tinham medo de realizar o foro aqui e que ficam desagradados quando o presidente Lula demarca o campo, fala de igualdade no âmbito internacional, toma posições que causam tensão, e é isso que precisamos nessa conjuntura. E, neste sentido, o documento precisa, no âmbito internacional, falar muito mais. Primeiro, porque é um dos grandes êxitos do nosso governo, a política externa até agora. Em segundo lugar, porque tem desafios imensos. Por exemplo, o nosso partido tem que falar que o acordo que a Europa quer impor ao Mercosul é neocolonial, para usar a palavra do Celso Amorim. O nosso partido tem que denunciar de maneira explícita que a OTAN e os Estados Unidos estão operando a favor da guerra. E com isso eu termino. Muito obrigado.
Ao final das 8 intervenções que defenderam os 8 textos mencionados, foram abertas 10 inscrições para que os demais membros da direção nacional do partido pudessem falar e expressar suas opiniões em relação aos textos apresentados. Dessas 10 falas, a gente vai ouvir agora 2 delas. Foram feitas pela companheira Natália Sena, que é membro da direção nacional, e por mim também, Patrick Campos.
Vai falar sobre 4 pontos que podem ser elementos de emenda, mas também podem servir aqui apenas para o nosso debate. Primeiro, sobre a participação popular, né, e o papel do governo na organização do povo. Esse debate já apareceu em alguns momentos, a gente nunca avança muito nele, inclusive no que propôs em relação ao governo, em relação a isso, né? Não necessariamente a gente precisaria escrever um documento de balanço, mas acho que precisa avançar um pouco mais nessa discussão. Acho que tem muito que comemorar, obviamente, no nosso governo, muita coisa sendo retomada, coisas novas sendo criadas, mas essa questão da participação popular, se não for o PT que abra um debate mais consistente sobre as formas efetivas, formas novas, né, de fazer essa coisa avançar, ninguém vai fazer. Eu sei que todo mundo aqui comemora o PPA participativo, mas eu também acho que todo mundo sabe muito bem dos limites, né, e da imensa artificialidade e burocratização desse processo, pelo menos do que está acontecendo em vários lugares. Então, a gente precisa, né, se não escrever desse jeito no documento, mas debater isso e avançar em novas formas né, de dar mais eficácia para esses instrumentos de participação, para construir a efetiva participação, mobilização, luta social em torno do nosso governo, da sustentação dele, mas também na contribuição dele para um processo mais amplo de disputa na sociedade. O segundo ponto é sobre as eleições de 2024. Eu sei que o documento é de balanço, mas eu acho que ao menos tem que haver uma menção, por exemplo, no sentido de que dar certo agora é importante para o resultado do próximo ano. Então, acho que o tema do balanço do governo tem que nortear o que a gente vai fazer para as eleições do ano que vem. Isso precisa ser, pelo menos, mencionado no documento, de algum jeito, enfim, que dê para publicar agora. A terceira coisa que eu queria falar é sobre a questão do Congresso Nacional e a relação do governo com o Congresso e seus impactos. Eu acho que não é suficiente falar da necessidade de ampliação das bases de apoio no Congresso. Eu acho que a gente precisa abrir um debate mais de fundo sobre como é que vai se dar essa relação entre o governo e o Congresso, né? Até onde a gente vai nesse processo. Por exemplo, é uma questão de definição de linha política que o governo precisa também debruçar sobre isso, mas é preciso ter uma discussão sobre até onde a gente vai tensionar com o Congresso, quais são os acordos que são razoáveis de fazer, quais não são, onde é que está a linha que não pode ser cruzada na negociação com o Congresso. Essas emendas RP2, por exemplo, têm muita semelhança com o que existia antes, né? Então, qual é o nosso limite em relação a isso? Eu acho que essas são questões, dentre outras, que precisam entrar na discussão, né? E eu acho que o problema de fundo desse debate, assim como em outros campos, no problema de fundo disso está o enfrentamento com o neoliberalismo, né? Com os que estão no Congresso, que são a maioria, com as quais a gente precisa lidar, e também com os que estão dentro do nosso governo, né? Então, assim, ou a gente muda isso ou a gente vai seguir refém em muitos temas muito estruturantes. E não só do ponto de vista econômico, né? Por exemplo, o ministro da Defesa, ele precisa sair, né? Ele não pode ficar no nosso governo. Então, isso precisa ser debatido melhor, enfim, né? No âmbito aí dessa questão militar, por exemplo. O último ponto é sobre o papel do PT nessa disputa do governo, também na disputa política mais geral. O documento da CNB traz elementos, né? Fala de comitê popular de luta, comunicação, enfim, nas áreas de atuação do partido, mas eu queria aqui fazer um comentário no seguinte sentido. Eu acho que Lula não pode ser a ala esquerda do nosso governo sozinho. Na prática, é isso que está acontecendo hoje. Eu acho que os ministros petistas, no geral, não fazem os enfrentamentos sobre quase nenhum tema, né? Ao contrário, muitas vezes ficam tentando remendar ou desfazer declarações do presidente Lula quando supostamente ele iria à esquerda demais. Eu acho que não dá para ser assim, né? Eu acho que até para o presidente cumprir um papel mais mediador, precisa ter quem puxe para a esquerda, né? E se for ele, bom, é complicado. Então, acho que cabe ao PT também cumprir mais esse papel. Vem cumprindo em alguns momentos, mas precisa organizar isso melhor, eu acho, coletivamente. E cabe também aos petistas que estão dentro do governo também cumprir esse papel, né? De comprar algumas brigas, enfim, de entrar em alguns debates mais sensíveis e para o enfrentamento em alguns temas. Eu acho que a questão ideológica não é o de menos. Eu acho que sempre vai ser necessário fazer o debate ideológico, a direita e a extrema-direita seguem fazendo, e quanto mais a gente negligenciar isso, mais eles vão ser vencedores na disputa de hegemonia na sociedade. É isso.
Oi, pessoal, muito bom dia para todo mundo. Primeiro, um texto de balanço. Além de fazer o balanço, ele sempre aponta para alguma coisa, né? Ele não faz apenas uma avaliação do que aconteceu. E o texto da CNB reconhece isso. Ele chegou a um ponto a afirmar que avançar nesse cenário de positivas possibilidades e expectativas, no entanto, exige o enfrentamento e a superação de entraves conjunturais e estruturais. Eu queria começar falando sobre isso. Está corretíssimo isso. A gente tem que falar também sobre a necessidade de superar e enfrentar entraves que são tanto conjunturais quanto estruturais. E o primeiro entrave que eu acho que tem que estar presente no texto, nós não podemos nos furtar de mencionar, é a questão militar. Essa não deixou de ser uma questão, muito pelo contrário, continua muito presente. A tutela militar que alguns querem manter sobre o nosso governo é um problema estrutural com o qual a gente tem que lidar, enfrentar derrotar e superar. A presença, como foi muito bem dito aqui, do ministro Múcio no governo, nesse momento, continua sendo absurda, em especial depois de tudo que ocorreu no 8 de janeiro. Ele tem que sair do governo. Tratar, portanto, da questão do Estado é algo fundamental, bem como também tratar da questão do poder judiciário. Nós comemoramos muito a indicação do Zanin, tudo bem, mas apenas isso não basta. Esse último período demonstrou que a direita, a extrema-direita, continua agindo e atuando dentro do aparato de Estado, inclusive dentro do nosso governo. A presença em postos de segundo, terceiro escalão, mas inclusive na cúpula do governo de gente ligada à direita, coloca na pauta do dia o enfrentamento à política neoliberal. Não vai funcionar. Tem limitações imensas. A gente não pode fazer um texto de balanço olhando para o futuro e ignorar, por exemplo, as imensas dificuldades que o próximo período vai nos trazer em um ambiente internacional, guerra e dificuldades imensas na nossa região e que nós não estamos conseguindo fazer a necessária e importante mobilização. Não está presente no texto de balanço, por exemplo, o que foi o 8 de março, o que foram as tentativas de luta do abril de lutas, o que foi o 1º de maio. Parada, nós não conseguimos realizar, em momentos que eram importantíssimos, grandes mobilizações em apoio ao governo e em apoio à chamada pauta do povo. Esse segundo semestre vai ser fundamental que isso volte a acontecer. O companheiro falou aqui, mas das margaridas, condições ela vai acontecer. Tem que ter uma mobilização, uma convocatória por parte do PT, por parte do conjunto das organizações de esquerda, para que a gente possa influenciar na conjuntura. Muita gente está falando, ah, temos que melhorar a correlação de forças no Congresso. É que isso acontece, hein? É somente lá, em negociações, conversas, espaço para o governo? Não é. Tem que ter mobilização popular e isso tem que ser organizada e canalizada por nós. Por fim, duas coisas. O texto menciona as questões positivas, como, por exemplo, o enfrentamento à política de juros do Banco Central, fala da importância de avançar com programas como o Desenrola, como as reformas tributárias e outras, mas, além disso, as perspectivas em relação à eleição de 2024 também têm que estar presentes. Inclusive, fazendo o devido balanço da eficácia ou da eficiência de uma tática de frente ampla que não se mostrou tão eficaz, por exemplo, para compor a maioria parlamentar e sustenta o nosso governo. Vai ser essa tática para 2024? Parece que não. Por essa razão, a disputa ideológica não está em ponto. Ela está em primeiro lugar. E as perspectivas para o segundo semestre de 2023, todo o ano de 2024, tem que ser de ampliação. Um lado, da mobilização popular. E o outro, da disputa ideológica, em especial por parte do nosso partido. É isso. Obrigado.
Pois bem, gente, essas foram as falas feitas pela Natália e por mim na reunião do DN, entre as 10 falas que ocorreram sobre os textos de balanço dos 6 meses do governo Lula. Encerradas as 10 falas, ocorreu uma votação para decidir qual seria o texto base. Texto base por quê? Porque é o texto que serviria como base para a elaboração de uma resolução, que vai ser o documento público divulgado como resultado desta reunião do DN. Como texto base, venceu o texto apresentado pela tendência CNB, Construindo um Novo Brasil. Esse texto recebeu 34 votos. Outras 33 pessoas votaram nos demais textos, que tiveram mais ou menos votos. O texto CNB, portanto, se tornou o texto base. Mas não vai ser esse texto, que vocês podem conferir no site do Página 13, na sua íntegra, como está lá, que vai se tornar a resolução. Foi montada uma comissão com representantes de diversas tendências, das chapas que compõem o atual diretor nacional do partido, para acrescentar emendas. E, nos próximos dias, nós devemos ter a divulgação da resolução final, que vai ser disponibilizada no site do pt.org.br. Encerrado o ponto sobre balanço fez meses do governo Lula, a reunião foi para o ponto que trata das finanças do partido. Nesse segundo ponto, a atual secretária nacional de finanças do partido apresentou um balanço relativamente sintético, mas com alguns detalhes, sobre as receitas e as despesas do partido. Ponto talvez mais importante seja a grande quantidade de dívidas que o partido possui, resultado de decisões judiciais que condenaram o PT a pagar multas que bloqueiam os recursos do partido em razão de eleições que ocorreram há muitos e muitos anos atrás. Durante a discussão, inclusive, chegou-se a questionar quais são os reais motivos dessas decisões. Ou seja, foram erros cometidos por quem estava à frente da gestão do partido? É uma perseguição do Poder Judiciário? Do que se trata? É importante saber sobre isso, até para que novos erros, se isso foi no passado, não voltem a acontecer. Mas além da discussão sobre recursos e despesas, foi discutida uma proposta de resolução sobre a redução das alíquotas de contribuição financeira daquelas pessoas que são filiadas ao PT e ocupam cargos eletivos e de confiança. A proposta apresentada era de redução das atuais alíquotas, dos atuais percentuais de quem ocupa cargo eletivo e de quem ocupa cargo de confiança. E um dado importante é que, das mais de 1.000 pessoas que hoje são filiadas ao PT e ocupam cargo, por exemplo, no governo Lula, um percentual muito baixo tem contribuído com o partido. Apenas cerca de um quarto, tendo os dados que foram informados, de quem atualmente é filiado ao partido e ocupa cargo no governo Lula, tem contribuído. Isso é muito representativo do estado e do estágio em que as coisas estão no nosso partido. Um partido que, há alguns anos, estava engano, em 2015, decidiu, por exemplo, que os filiados ao partido, que não ocupam nenhum cargo eletivo, de confiança ou de direção, não precisavam mais contribuir com o funcionamento do partido. Essa decisão lá atrás, certamente, deseducou muita gente e prejudicou intensamente as finanças do partido e a ideia que é fundamental de que um partido de trabalhadores tem que ser financiado e sustentado pelos seus filiados e não depender de recursos públicos e muito menos, como foi no passado, de recursos empresariais. Depois da discussão sobre as finanças, iniciou-se uma discussão sobre a realização das plenárias e dos chamados processos de eleições diretas e extraordinárias, os PDECs. A secretária de organização do partido apresentou uma proposta, e essa proposta envolvia, entre outras coisas, uma mudança nos prazos do calendário de filiação ao partido, uma mudança. Vamos recordar que na reunião anterior havia uma decisão de que o processo de eleições diretas do partido, de forma extraordinária, ocorrerão no segundo semestre apenas para alguns municípios do país. Não haverá PED estadual, nem haverá PED nacional, uma vez que a direção nacional e as atuais direções estaduais do partido tiveram seus mandatos prorrogados até o ano de 2025. E com relação aos municípios, apenas alguns poderão realizar PED extraordinário, mas todos deverão realizar plenárias. A secretária de organização propôs uma mudança no calendário para que o prazo de quem vai participar do processo de eleição extraordinária mudasse do dia 8, ou seja, ontem, para o dia 14, semana que vem, alegando diversas razões, como por exemplo a necessidade de incluir no sistema as filiações que chegaram até o dia de ontem. Bom, isso foi colocado em discussão e prevaleceu o correto, ou seja, não é possível fazer isso porque regimentalmente não é correto. O que se foi aprovado ontem, na verdade, foi que o prazo continua sendo do dia 8 de julho, mas que podem ser incluídos no sistema ao longo dessa semana as filiações e pedidos que chegarem até o dia de ontem. Reforçando, inclusive, uma discussão que foi travada na reunião anterior do DN, que fala da necessidade de uma maioria qualificada para aprovar algumas mudanças, que seria, por exemplo, o caso dessa mudança de prazo. Após a discussão sobre finanças, ocorreram diversos informes, como por exemplo da companheira Mônica Valente, relativa à situação na América Latina, informes sobre a realização do Congresso da União Nacional dos Estudantes, que começa nessa semana, quarta-feira vai até o sábado que vem, e outros informes que foram dados também pela presidenta do partido e outros presentes na reunião. Ontem, Walter Pomar, Natália Sena e eu fizemos um programa antivírus extraordinário, costumou ocorrer segunda-feira, a gente antecipou e realizou ontem, comentando a reunião do DN no quente, com essas e outras informações. Ficamos de trazer na edição de hoje os áudios com as nossas falas e também revisar ou revisitar ponto a ponto os itens da reunião para que todo mundo que quer possa saber o que que aconteceu na reunião do Diretório Nacional do PT. Por fim, com relação à resolução desta reunião, como eu informei no começo, apenas quando a comissão concluir a sua redação. E com relação ao texto que deve orientar a realização das plenárias municipais, esse nós também não temos informação ainda de quando vai ser publicado. É uma tarefa que deveria ter passado por essa reunião, ele não foi apresentado, fica para o momento seguinte. Para terminar, um informe muito importante de um dos itens da pauta da reunião foi um pedido do companheiro Walter Pomar para que o secretário-geral do partido tratasse de um assunto relativo ao estado do Tocantins. Existe um pleito de militantes no estado do Tocantins, mas a discussão sobre o Tocantins não foi realizada porque o próprio secretário-geral do partido disse que não tinha condições de apresentar na reunião em detalhes o processo e as questões, algo que também ficou para a próxima reunião. Qualquer dúvida, qualquer questão, basta entrar em contato conosco, tem informações no antivírus e também devemos voltar a esse assunto da reunião do DN e suas consequências, como, por exemplo, a resolução final, na próxima edição aqui do podcast e na próxima edição do Antivírus. Lembrando que segunda, dia 10, não haverá edição do Antivírus, porque já aconteceu no sábado, dia 8. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.